Com a proteção de Deus e em nome do povo de Planura, declaro aberta esta reunião. Peço para que todos fiquem de pé para ouvirmos o hino nacional. Gostaria de convocar o novo vereador Carlos Alberto para fazer o trabalho hoje de secretário, na ausência justificada do senhor Almezino Luiz Martins. Ata da 14ª reunião ordinária. Em discussão. Se algum vereador tiver qualquer objeção ao conteúdo da ata, que se manifeste. Ata aprovada. Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências.
Correspondências recebidas dia 21/10/2013. Ministério da Saúde, Secretaria Executiva do Fundo Nacional de Saúde, informa a liberação de recursos financeiros do Fundo Nacional de Saúde, em cumprimento do artigo 1º da Lei nº 9.452, de 20/3/1997, para o Fundo Municipal de Saúde de Planura, no valor de R$ 871,00 para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. R$ 871,00 para o Programa de Pagamentos de Agentes Comunitários de Saúde. R$ 871,00 para o Programa de Pagamento de Agentes Comunitários de Saúde. R$ 2.972,08 para o Programa de Pagamento do PAB fixo. R$ 2.972,08 para o programa PAB fixo. R$ 13.200 para o programa pagamento de programa melhoria do acesso e da qualidade. R$ 13.200 para o programa de pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade. 13.200 R$ 1.000 para o programa de pagamento de programa de melhoria do acesso e da qualidade. R$ 4.460 para o programa de pagamento de saúde bucal. R$ 12.000 para o programa de pagamento de núcleo de apoio de saúde da família. R$ 23.183.33 para o programa de pagamento fixo.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições. Indicações de número 160 a 168.
Indicação número 160, 2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve, Falso Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal, solicitando que entre em contato com a empresa responsável, a fim de que se realize a instalação de rede de telefonia fixa de sinal internet no bairro Vilares Buritis. Justificativa. Essa indicação tem como finalidade garantir segurança e facilitar a vida das famílias que residem no bairro, que não contam com os serviços de telefonia e internet, inviabilizando a comunicação. Assim, aguardo o vereador signatário que o mesmo senhor prefeito municipal determine, na medida do possível, as medidas administrativas legais para atender a presente indicação. Plenário, 18 de outubro de 2013. Falso Luiz Martins. Indicação 161/2013. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve, Celso Luiz Martins, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado o expediente ao senhor prefeito estudar a possibilidade de denominar uma rua de nossa cidade com o nome do senhor Odésio Gomes Machado, senhor Dedé. Justificativa. A presente indicação visa homenagear o saudoso senhor Odésio Gomes Machado, senhor Dedé, por atuar na comunidade como um homem íntegro, honesto e amigo, que prestou grande serviço à comunidade planuense. Assim, aguardo o vereador signatário que o mesmo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 18 de outubro de 2013. Celso Luiz Martins, vereador. Indicação número 162/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao mesmo senhor prefeito municipal, propondo a remodelação completa na região do Lago de Furnas. Justificativa. Ampliar o aspecto turístico já existente e o melhoramento para a população e turistas, com a construção de quiosques, praças ecológicos, áreas de esporte com banheiros, incluindo duchas. Utilizar também o espaço arborizado, aproveitando as árvores e incentivando o plantio de novas para a prática do esporte ecológico, o ecoturismo. Assim, aguardo o vereador signatário que o mesmo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 18 de outubro de 2013. Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, vereador. Indicação 163/2013. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao ex-senhor prefeito municipal, propondo no projeto de remodelação da Praça de Tiradentes a fixação de mesas e cadeiras de cimento e inclusão de uma lanchonete e espaços padronizados para a construção de outras lanchonetes. Justificativa: proporcionar numa localidade central lazer aos planurenses com diversos itens, que atenda toda a faixa etária, como a Academia Popular de Saúde para todas as idades, uma área adequada para a população da terceira idade, tendo como objetivo o entretenimento e a socialização com prática de jogos como os de, exemplo, xadrez, damas, baralhos, etc. Incluir também um local, uma lanchonete central e espaços padronizados para a construção de outras lanchonetes. Assim, aguardo o vereador signatário que o mesmo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender à presente indicação. Indicação número 164/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao senhor prefeito municipal propondo plantações de palmeiras imperiais na mediações da cidade, com início no posto fiscal José Aroeira até o córrego do Jacó. Justificativa: melhorar o visual da rodovia, proporcionando a todos que trafegam por elas um aspecto bonito da cidade, demonstrando com essas plantações que Planura tem um grande potencial turístico. Assim, aguardo o vereador signatário que o ex-senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender presente indicação. Plenário, 18 de outubro de 2013. Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior. Indicação número 165/2013. Senhor presidente, a vereadora que subscreve, Célia Soares Lucas, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao mesmo senhor prefeito municipal, propondo criação do projeto Cidade Limpa. Justificativa: esse projeto tem como um objetivo conscientizar a população sobre a importância da limpeza da cidade, incentivando os cidadãos a contribuir com ações, como não jogar lixo nas ruas e limpar seus terrenos, entre outras ações, a fim de proporcionar uma cidade mais limpa e agradável. A prefeitura pode criar cartilhas ou material informativo sobre o assunto. Assim, aguardo a vereadora signatária que o mesmo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais, no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 18 de outubro de 2013. Célia Soares Lucas. Indicação número 166/2013. Senhor presidente, os vereadores que subscrevem, Adriano Roberto da Silva, Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior, Lucas Giovanni da Silva, Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submetem à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário proposição de indicação no sentido que seja encaminhado expediente ao mesmo senhor prefeito municipal. Determine ao serviço de tributos do município de se abster de fazer cobranças aos contribuintes de créditos tributários já prescritos. Justificativa: o Código Tributário Nacional, em seu artigo 164, prevê que a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, não sendo correto que o setor de tributos vem fazendo, ao cobrar do contribuinte débitos anteriores aos últimos 5 anos. Assim, aguardo os vereadores signatários que o mesmo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 18 de outubro de 2013. Adriano Roberto da Silva, Lucas Giovanni da Silva, Carlos Roberto Paiva Nogueira Júnior, Luciano Machado. Indicação 167/2013. Senhor presidente, o vereador que subscreve, Luciano Machado, no uso de suas atribuições legais e na forma regimental, submete à apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao mesmo senhor prefeito municipal, propondo a necessidade de criar vale transporte e vale refeição para as pessoas carentes que apresentam comprovadamente a ocorrência de filhos ou parentes próximos internados em hospitais e outras cidades. Justificativa. Muitas vezes as pessoas não possuem condições financeiras para visitar ou fazer acompanhamento de internação fora da cidade. Portanto, seria de grande valor essa assistência, pois nas horas difíceis o poder público tem que mostrar mais ações de perseverança para com seu povo, ficando claro que toda assistência tem que ser organizada e verificada a real necessidade da pessoa que a procura. Assim, aguardo o vereador signatário que o mesmo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 18 de outubro de 2013. Luciano Machado. Indicação 168/2013. Senhor presidente, o vereador que essa subscreve, Luciano Machado, nos usos de suas atribuições legais e na forma regimental, submete a apreciação da Câmara Municipal de Planura e aprovada pelo plenário, proposição de indicação no sentido de que seja encaminhado expediente ao mesmo senhor prefeito municipal, propondo a necessidade de se criar dentro da Secretaria da Assistência Social um setor para cuidar exclusivamente de aposentadoria e que esse setor seja comandado por uma pessoa capacitada no assunto. Justificativo. Muitas pessoas têm que recorrer a advogados particulares ou mesmo não sabem a quem recorrer por falta de informação ou também obtêm poucas informações que levam muitas vezes a desistir ou perder o sagrado direito à aposentadoria. Por isso, seria de grande importância a existência desse setor para cuidar exclusivamente de aposentadorias. Assim, aguardo o vereador signatário que o mesmo senhor prefeito municipal determine as medidas administrativas legais no sentido de, na medida do possível, atender a presente indicação. Plenário, 18 de outubro de 2013. Luciano Machado.
Requerimento número 012/2013, de autoria do vereador Luciano Machado e Lucas Giovanni da Silva, que requerem ficha financeira emitida pelo sistema Beta, folha de pagamento de todas as funcionárias efetivas e contratadas do Poder Executivo ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde, referentes ao período de janeiro a setembro de 2013.
Requerimento número 012/2013. Mesmo senhor presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Planura. Os vereadores Luciano Machado e Lucas Giovanni da Silva, infracionados no uso de suas atribuições legais e observadas as formalidades de praxe, requerem à mesa diretora se digne submeter ao plenário e, uma vez aprovado, seja requisitado ao senhor prefeito municipal, no prazo regimental, a seguinte proposição. Requer ficha financeira emitida pelo sistema Beta, folha de pagamento, de todas as funcionárias efetivas e contratadas do Poder Executivo, ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde, referentes ao período de janeiro a setembro de 2013. Justificativa. A preposição em apreço se enquadra na prerrogativa constitucional do Poder Legislativo, fiscalizar os atos do Poder Executivo. Notifica que, a falta do envio dos documentos, ora solicitados dentro do prazo estipulado na lei orgânica, será este requerimento encaminhado para as devidas providências. Nestes termos, pede e aguarda deferimento. Planura, 18 de outubro de 2013. Luciano Machado, Lucas Giovanni da Silva.
Projeto de lei do Legislativo número 011/2013, de autoria do vereador Omezino Luiz Martins, que denomina Avenida Rio Grande. O logradouro público especifica de propriedade do município de Planura e da outras providências, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça, Redação e Obras e Serviços Públicos Municipais para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Assunto: Projeto de Lei número 11/2013. Senhores vereadores, o presente projeto de lei, que denomina Avenida Rio Grande, o logradouro público e específica de propriedade do município de Planura e da outras providências, é importante, considerando as necessidades de reconhecimento do logradouro em questão diante da urbanização da área. A escolha do nome se deu considerado ser logradouro lindeiro à represa de Furnas, que é alimentado pelo Rio Grande. Conto com a colaboração dos nobres pares para aprovação dos presentes projeto de lei. Atenciosamente, Almezinho Luiz Martins, vereador.
Projeto de lei legislativo número 012/2013, de autoria do vereador Celso Luiz Martins, que declara de utilidade pública a Sociedade Liga Triangulina de Judô e da outras providências, que passará pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação para emitir seu parecer no prazo regimental.
Planura, 18 de outubro de 2013. Excelentíssimo senhor presidente, Câmara Municipal de Planura, Luciano Machado. Assunto: Projeto de Lei número 12/2013. Senhor presidente, senhores vereadores, o vereador que este subscreve, observadas as normas regimentais, apresenta o presente projeto de lei, que declara de utilidade pública a Sociedade Liga Triangulina de Judô e dá outras providências para apreciação dos nobres colegas. Conforme se denota nos estatutos em anexo, a entidade foi instituída como finalidade de proporcionar à população interessada a saudável prática desportiva, sem fins de lucro e sem remuneração dos seus diretores. Nos termos da legislação municipal, faz ela jus pelos trabalhos até aqui prestados à causa desportiva, a ser reconhecida como entidade de utilidade pública. Conto com a colaboração dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Celso Luiz Martins, vereador.
Projeto de lei do Legislativo número 013/2013, de autoria do vereador Luciano Machado, que autoriza abono de falta ao trabalho a servidores que submeterem exames que especifica, que passará pelas comissões de Legislação, Justiça, Redação e Obras e Serviços Públicos Municipais para emitirem seus pareceres no prazo regimental.
Planura, 18 de outubro de 2013. Mesmo senhor Luciano Machado, presidente da Câmara Municipal. Senhores vereadores, o vereador que essa subscreve, observadas as normas regimentais, apresenta o presente projeto de lei que autoriza abono de falta ao trabalho a servidores que se submeterem a exames que especifica para apreciação dos nobres colegas. A medida prevista no projeto de lei é justa, visto que o servidor terá pelo menos um dia para cuidar de sua saúde, o que poderá, inclusive, estimular o hábito da prática da medicina preventiva. Conto com a colaboração dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Luciano Machado, vereador.
Passaremos agora à ordem do dia, onde discutiremos e votaremos as proposições apresentadas. Indicação 160, com a palavra o autor, vereador Fausto Luiz Martins.
Boa noite, nobres colegas, mesa diretora, funcionários da casa, público aqui presente. Essa indicação é para atender os moradores do bairro que vieram até mim, fizeram essa reivindicação, porque lá não tem essa rede que nós temos aqui na cidade, da CTBC, por exemplo, que é a que comanda aqui, que administra a rede de telefonia fixa. E lá, como toda cidade aqui da Vila Olímpica para baixo, tem interferência de Colômbia, Guaíra e agora do outro lado até Guaraci, interferindo nos telefones da CTBC móveis, da TIM, da CTBC, claro, tudo interfere, então não pega lá o celular. Então esse pessoal tá lá sem comunicação nenhuma, os seus celulares não dão base lá e a rede de extensão teria que ser pelo loteamento. Ocorre que os loteamentos são aprovados e passam a integrar o município. E aí, depois de ter as benfeitorias que são obrigatórias, a rede de energia, da telefonia não é obrigatória. Então, a população fica lá à mercê desse serviço. Então, é com essa intenção da gente, com o uso da Câmara aqui, da Nós Unidos aqui, reforçando um pedido para o prefeito, como o representante nosso da administração municipal, poder lutar por esses moradores lá, que moram muitas famílias, ninguém tem acesso a nada, nem é igual eu falei, não pega o telefone, não tem internet, porque teria que ter a linha fixa para eles colocarem a sua rede, a internet, então fica difícil. Então eu gostaria de levar esse benefício para eles também. Gostaria de contar com o apoio de vocês para aprovação dessa indicação.
Indicação e discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 161. Com a palavra, o autor, vereador Celso Luiz Martins.
Boa noite a todos aqui presentes, nobres vereadores. Gostaria de agradecer a presença do público, imprensa falada, e quero agradecer a todos vocês, funcionários dessa casa. Essa indicação que eu estou aqui homenageando, conto com o apoio de todos os vereadores, é do Odésio Gomes Machado, o senhor Dedé, que já não se encontra no meio de nós mais. O saudoso Dedé foi uma pessoa muito digna, íntegra, importante na nossa cidade. Ele partiu desta terra deixando seus familiares, netos, filhos, netos, bisnetos. E gostaria de contar com o apoio de vocês. O Planalto está crescendo muito. A hora que surgir várias ruas aí, quero que o prefeito olhe muito para homenagear essa pessoa, que já foi de grande importância na nossa cidade, gostava muito de acompanhar as políticas, e espero que ele possa olhar e pôr seu nome em uma rua para jamais ser esquecido, porque foi uma grande pessoa. Até hoje também, queria dizer a vocês que o prefeito, queria parabenizar o prefeito por ter conseguido R$ 800 mil para duas UBS. Inclusive, eu queria reforçar a indicação da nobre vereadora Célia, que nessas duas UBS, Célia, leve também aquela sua indicação que um dia eu vim trazer aqui e você já tinha feito. O nome do Dr. Aldo, numa dessas duas UBS, porque também foi uma pessoa muito importante na cidade, onde a vereadora Célia trabalhou com o Dr. Aldo. Então, eu conto com vocês, porque eu tenho certeza que tem muitas pessoas aqui que merecem uma homenagem. E assim que for surgindo ruas, novas ruas, vamos pôr o nome dessas pessoas para que possamos, nossos filhos e netos, não jamais perguntar quem foi essa pessoa, foi fulano tal, e tal. Então, conto com o apoio de todos vocês para nós homenagear essas pessoas.
Gostaria de parabenizar o novo vereador, que você está homenageando uma pessoa merecida na cidade, um verdadeiro planurense, que passou grande parte da sua vida aí junto com a gente. Então, meus parabéns, novo vereador. E, aproveitando, faça indicação para colocar o nome da unidade mista, Dr. Aldo. Será muito bem-vindo, é um merecido.
Eu vim trazer essa indicação aqui para colocar o nome do Dr. Aldo numa dessas duas UBS. Mas como a vereadora Célia já tinha feito essa indicação e as funcionárias são muito competentes, elas me explicaram que é a mesma indicação. Basta nós todos pedir ao prefeito para que ponha, porque vai ser duas UBS e ele foi um médico na cidade, pode levar sim o nome. Então, eu achei a minha indicação, igual você está falando, muito parecida com a da Celinha, porque ela fez a indicação para que ponha na área da saúde. E essas UBS é saúde. Então, eu retirei a indicação para não ter confusão. Mas basta nós todos reforçar o pedido da Célia. Tudo bem?
Certinho, já que ela fez, né? Já.
Também quero parabenizar a indicação do Dedé aí, grande amigo da família minha, amigo do tio Gilberto, amigo da família, do meu avô, Jerônimo, grande companheiro em outras épocas aí de política. É uma pessoa merecedora. Várias outras pessoas merecem também, mas essa aí foi uma pessoa que a gente tem que homenagear, porque ficou no nosso coração. A gente gosta muito do seu Dedé.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, o contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 162. Com a palavra ao autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Essa aqui é uma remodelação completa no lago, que é um lugar turístico, né, que já é utilizado por todos nós e vários turistas aqui, incentivando para que sejam plantadas plantas ali novas e aproveitando o espaço, fazer um esporte ecológico, um esporte tipo ecoturismo. A gente poderá implementar várias coisas ali, modalidades esportivas, várias projetos aí, e que a gente possa estar usufruindo aquilo ali, que é o único local que a gente tem no momento para a gente fazer as caminhadas aqui. E eu tenho certeza que o senhor prefeito pode pensar com carinho e vamos investir naquele local ali para a gente ter um lugar bem gostoso para a prática esportiva.
Indicação e discussão. O vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 163. Com a palavra ao autor, vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Só para lembrar aqui, tive um comunicado semana passada do deputado Ailton Freitas. Ele conseguiu uma verba destinada para a reforma da Praça Tiradentes. A gente sabe que o prefeito já fez o projeto, tudo, mas essa indicação minha aqui é para que seja incluído nesse projeto, não sei se já foi, se já está pronto, a fixação de mesas e cadeiras de cimento e incluir uma lanchonete central e espaço depois na praça padronizados para várias lanchonetes e proporcionar uma localidade central, lazer aos planurenses com diversos itens que atenda todas as faixas etárias, com crianças, idosos, jovens, com o objetivo de entretenimento. Sabemos que a cidade necessita de lugar para as pessoas sentar, conversar, pensar ideias boas para a cidade, e essa indicação aqui abrange várias coisas boas aqui. Conto com o apoio dos nobres.
Indicação e discussão. Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 164, com a palavra o autor, vereador Carlos Alberto.
Então, essa indicação aqui é para que sejam feitas plantações de palmeiras imperiais nas mediações do Córrego do Jacó, que é ali próximo, ali naquele trevo ali que vai para Conceição, até no posto fiscal José Aroeira, que já foram feitas algumas plantações ali na Vila de Furnas, ali na Avenida Brasil, até próximo ali do hospital ali, que seja extinguida essas áreas, essas plantações. Por quê? Para a cidade, como Panura é uma cidade turística, uma cidade que tem um rio grande, uma cidade... essa plantação vai caracterizar mais a cidade perante aos turistas, na rodovia ali, onde passa os veículos, e todos vão olhar diferente para a nossa cidade. Quem sabe, olhando assim, esse paisagismo legal, possam investir aqui, trazer pessoas que possam, quem sabe, no futuro, comprar casa, terreno aqui, e até um dono de uma indústria, trazer indústria para a nossa cidade, que está precisando gerar emprego. Eu acho que, eu extingui demais aqui as palavras, mas é um lugar que a gente pode plantar essas árvores para se chamar mais perante a rodovia ali.
Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 165. Com a palavra a autora, vereadora Célia Soares Lucas.
Boa noite, funcionário desta casa, aos nobres vereadores, público presente. Boa noite, seu Braga. O senhor hoje teve uma reunião excelentíssima no conselho. Quero te parabenizar por tudo que você tem feito, por essa saúde mineira, né, plandurense. Boa noite, Jonas e os demais. Boa noite, Anéia, que hoje está aqui nos prestigiando. Gostaria de que esse projeto Cidade Limpa, que o prefeito acatasse essa ideia. O porquê? Chega de crítica, né? A gente vê pessoas criticando a nossa cidade. Que o prefeito acabou com o lixo, mas que o lixo está jogado nas ruas. Sei que esse projeto não é culpa tanto do prefeito, mas ele pode acatar e nos ajudar. Por quê? Tem que educar o pessoal, educar nossos moradores. Então, nessa educação, ele pode criar panfletos, né? Aproveitar essas meninas do PSF para estar trabalhando, divulgando esse trabalho. As escolas também, mandando as professores, né? Incentivar as crianças a como a guardar esse lixo, reciclar o lixo. Então, isso é um projeto que visa saúde, limpar seus quintais baldios, né? Esses terrenos baldios. E que o projeto do Paulo fala em calçada, fala em limpeza, e até agora já se vai para 10 meses e nós à mercê. E só crítica. Hoje eu fui no velório, vi umas meninas criticando os nossos novos vereadores. Todos os projetos, Luciano, que passou por aqui, acredito que foi aprovado, né? Gostaria que o pessoal entendesse o que é uma reunião de câmara, que viesse nos prestigiar, nos ouvir e estar a par do que acontece aqui dentro. Então, gostaria que os novos vereadores conscientizassem também, né, ajudassem a criar esse projeto de Cidade Limpa. Muito obrigado.
Indicação em discussão. Em votação, vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Indicação aprovada. Indicação 166. Com a palavra os autores, vereador Adriano Roberto da Silva, Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, Lucas Giovanni e Luciano Machado. Essa indicação aqui, nós estivemos reunidos sexta-feira aqui com o Marco Aurélio, e muita gente tem vindo procurar a gente sobre a questão dos impostos, que estão cobrando coisa antiga, coisa de 10 anos, 15 anos. Aí a gente conversando com o Marco Aurélio, ele foi explicar para a gente que o Código Tributário Nacional, em seu artigo 174, prevê que a cobrança do crédito tributário prescreve em 5 anos, ou seja, o governo municipal pode se abster de fazer essa cobrança aos contribuintes. Portanto, já que tem essa brecha na lei, nós resolvemos fazer essa indicação de pedir para o senhor prefeito que determine os serviços de tributo do município de se abster de fazer cobrança aos contribuintes de créditos tributários já prescritos. Então, conto com o apoio dos novos vereadores. Indicação em discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste-se. Indicação aprovada. Indicação 167, com a palavra o autor, vereador Luciano Machado. Essa indicação aqui, pedindo um vale-transporte, vale-refeição para as pessoas carentes que apresenta comprovadamente a ocorrência de filhos ou parentes próximos internados em hospitais de outras cidades. Eu estou fazendo esse pedido aqui, por quê? Porque muitas vezes acontece das pessoas não ter condições de estar junto com seus filhos, com seus parentes, em um hospital fora da nossa cidade. E muitas vezes a prefeitura, no momento, não pode deslocar um carro para fazer esse serviço. Então, se fosse criada uma lei para dar esse transporte, ou até mesmo esse vale-refeição, mas as pessoas teriam que comprovar a ocorrência das pessoas que estão internadas por um relatório do hospital, ou outro, né, que for, e que precisam de verdade. Ou seja, a assistência tem que ser organizada e verificada a real necessidade da pessoa que procura. Porque eu acredito que tudo que é organizado, tudo que se procura saber se é devido mesmo, tem que ser realizado essa assistência para a pessoa, gente, eu acho que tem como a prefeitura buscar esse caminho. Então, conto com o apoio dos novos vereadores. Indicação e discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação e permaneça como se encontra, conserva e manifeste. Indicação aprovada. Indicação 168, com a palavra ao autor, vereador Luciano Machado. Isso aqui é uma outra indicação que tem a ver com assistência social, que é de se criar dentro da Secretaria de Assistência Social um setor para cuidar exclusivamente de aposentadoria e que seja esse setor comandado por uma pessoa capacitada. Muitas vezes, gente, encontramos pessoas que já passaram da hora de aposentar e não conseguiram o apoio que necessitam. Muitas vezes elas procuram uma vez, vai atrás de algum advogado, não dá certo, pensa que tem que gastar muito e não tem o apoio dentro da assistência. Então, eu acho que se tiver uma pessoa para tratar exclusivamente de aposentadoria, vai ajudar aí muito pessoas da nossa idade, pessoas humildes, pessoas que passaram muito da idade e muitas vezes não conseguem aposentar. Então, conto com o apoio dos novos vereadores. Indicação e discussão. Em votação, o vereador concorda com a indicação, permaneça como se encontra, o contrário, manifeste. Indicação aprovada. Requerimento 012-2013. Com a palavra os autores, vereadores Luciano Machado e Lucas Giovanni. Esse requerimento que nós fizemos, pedindo o envio a esta casa das fichas financeiras emitidas pelo sistema Beta, folha de pagamento de todas as funcionárias efetivas e contratadas do Poder Executivo ocupantes do cargo de agente comunitário de saúde, referente ao período de janeiro a setembro de 2013. Nós estamos fazendo esse requerimento porque muitas dessas funcionárias procuram a gente, acham que o salário delas está vindo de forma errada. Então, nós queremos ter essa documentação em mão para ver que medidas nós podemos tomar para ajudá-las ou esclarecer que está recebendo certo ou errado. Então, conto com o apoio dos novos vereadores. Requerimento em discussão. Em votação. O vereador concorda com o requerimento, permaneça como se encontra, ao contrário, manifeste. Requerimento aprovado. Projeto de lei do Legislativo, número 010, de autoria do vereador Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior, que institui o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no município de Planura e dá outras providências.
Não, esse projeto aqui, ele instituindo o plano integral de resíduos da construção civil, ele já é existente em várias cidades do Brasil, que ele tem a destinação dos entulhos para que ele possa passar o processo e ser destinado a algum local. E futuramente, esse tem um aparelho que eles aproveitam, os entulhos, ele pode ser utilizado nas calçadas e até na mistura com a massa asfáltica, podendo ser de grande importância e ajudando o meio ambiente. Também, só lembrando, já foi aprovada as caçambas e a gente espera que o prefeito, essas caçambas, vai ajudar também nesses recolhimentos dos entulhos. E eu tenho certeza que ele pode também estar buscando uma área aí para ser futuramente sancionada a lei e instituída esses entulhos num local apropriado.
Antes de colocar o projeto em votação, gostaria de convidar aqui os dois nobres vereadores da nossa cidade vizinha, o Bruno e o Duroc, fazer parte do nosso reservado. Fique à vontade. Projeto em discussão.
Pode. O Júnior sabe aí que esse plano aí já está sendo confeccionado. Nós já fomos em 3 audiências públicas, a Célia teve também, Luciano. Então, o trâmite para se aprovar esse plano está sendo feito. E foi feita a última conferência, foi apresentadas as pesquisas, mensuração da produção diária de lixo por habitante, cobrado também esse tema de caçambas, que depende de particulares que têm que fazer apresentar as propostas. Acho que tem duas ou três firmas que já vão apresentar. Então, esse plano já está em andamento e vai ser confeccionado. Então, só que tinha que passar por toda essa tramitação, teria que ter audiência pública, porque tem que ser ouvida a comunidade para se elaborar um plano desse. Então, isso já está bem adiantado e com certeza vai ter que ser feito, tem prazo para isso, inclusive até julho do ano que vem, tem que ter, arrumar um aterro controlado, que foi falado lá na audiência, que vai ter que fazer um consórcio, porque nós aqui temos um lixão a céu aberto até hoje. Então, é muito importante a gente fazer isso. Já fiz o pedido para fazer isso. A maioria das indicações que passaram por essa casa eu já fiz no mandato passado. Espero que sejam atendidas. Fiz algumas esse ano, que você apresentou hoje novamente. Então, a gente está aí, vamos cobrar, vamos mandar em parceria para implementar o que está sendo dito aqui, pedido pelos vereadores. Vamos fazer que realmente se realize. É isso que eu queria dizer.
Sobre o projeto, o senhor tem alguma...
O que é o projeto?
O projeto do Júnior.
Eu estou falando que ele já está sendo implantado, já é confeccionado. Já foi feita pesquisa, audiência pública, que é para fazer o plano integrado, entendeu? Para você fazer esse plano, você tem que fazer pesquisa aí em campo, foi feito tudo isso. E já está bem adiantado para a realização desse pedido. Então, esse é com certeza vai ter que ser feito, porque inclusive tem que atender a lei que estabelece prazo máximo até julho do ano que vem.
Em votação, vereador Fausto Luiz Martins.
Favorável.
Célia Soares Lucas.
Favorável.
Francisco Antônio do Nascimento Filho.
Favorável.
Celso Luiz Martins.
Favorável.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Favorável.
Lucas Giovanni da Silva.
Favorável.
Projeto aprovado por unanimidade. Passaremos agora ao grande expediente. A palavra está franqueada aos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Carlos Alberto.
Boa noite a todos, ouvintes, imprensa escrita e falada, funcionários da casa, nobres vereadores, público presente, vereadores de Colômbia que estão aqui prestigiando. E quero dizer aqui que esse final de semana eu quero parabenizar a dona Cremilda, da Secretaria da Cultura, por já ter conseguido a caravana cultural de Minas. Várias cidades pleitearam e não conseguiram, e ela... De 20 cidades, ela conseguiu. Pena que não foi na sexta-feira, eu estive lá, não foi aquele público esperado, mas no sábado eu acho que teve bastante gente. É um projeto que resgata os artistas da cidade, a cultura, a tradição, os violeiros, as danças culturais. Poderia ser mais com mais pessoas naquela localidade, mas esperamos que no próximo ano tenha mais pessoas lá prestigiando. Agradeço a Deus por estar aqui. Parabéns a todos os vereadores pelas indicações e uma boa noite a todos.
A palavra, vereadora Célia.
Eu quero perguntar ao Fauchinho, essas caçambas, Fauchinho, você falou que tem duas firmas já previstas aí de licitações? Tem prazo fixo para isso? Até o ano que vem também. Porque o pessoal cobra muito, Fauchinho. Mas cobra.
Mas nós tudo está cobrando. Eu também vou lá e cobro, todo mundo tem certeza, o Celso. O problema é que aqui em Planura tem algumas pessoas, assim, que parece que criticam, até os próprios da cidade, que já fizeram proposta, nem aceitaram na prefeitura. Porque fica parecendo agora, depois que é aprovada a lei, está complicado. Você abriu como se fosse uma licença para você instalar uma loja de imóveis. Todo mundo pode vir, é livre iniciativa. Só que aí está esperando vir firmas já com mais experiência na região para vir e oferecer, só que não estão vindo. Não sei se não está entendendo a nossa legislação ou não está vindo para participar, porque é só a firma vir e propor. Eu tenho um caminhão, tenho as caçambas, estou disposto a participar, prestar o serviço, colocar o meu preço, porque, inclusive, não foi estabelecido preço máximo nem mínimo. Isso vai ser a livre iniciativa, e o que eu falei, quanto mais pessoas oferecendo esse serviço, mais barato para a população. Então, pelo que eu entendi lá, e estou tentando entender, e não estou entendendo porque que não está aparecendo as propostas, é isso. Porque está aí o projeto, nós aprovamos a instalação e ninguém vem. Porque uma das dificuldades que a gente tem que entender aqui, talvez a população não está entendendo, que não é só trazer o caminhão com as caçambas, é você ter o lugar de destinação própria, ideal, com licenciamento ambiental para você colocar. Porque não é só vir aqui, colocar a caçamba, ter o lucro e jogar lá no lixão. Por isso que até hoje não veio ninguém. Porque a pessoa que vier aqui pegar teu lucro, ele vai ter que dar a destinação correta. E até hoje não apareceu ninguém com esse cacife para montar essa área destinada do aterro dos resíduos sólidos para estar levando para lá. Porque muita gente fala, ah, eu faço as caçambas, outra eu compro o caminhão, mas na hora que você fala na destinação, você tem que comprar uma área adequada, tudo de acordo com a legislação ambiental, é complicado. Por isso que eu acho que ainda não veio as propostas a contento. Mas que está o município preparado para estar com as portas abertas para esse serviço, está, mas ainda não achou nenhum assim que com esse know-how para atender esse serviço, prestar ele para a gente.
Com a palavra, vereador Francisco.
Senhor presidente, mesa diretora, nobre colega vereadores, público presente, a imprensa escrita e falada, meu boa noite a todos. Quero aqui também agradecer a presença dos colegas vereadores de Colômbia, Duroc, Bruno. Essa questão das caçambas aí também, ó, você vê, eu trouxe uma proposta, senhor prefeito, por escrito, de uma firma que faz o serviço em outra cidade. 60 caçambas novas, zero, e um caminhão truque. Só que ele me falou da questão do preço. Esse cara, o preço, ele achou o preço muito acessível. Eu passei para o rapazinho, está para vir quinta-feira. Provavelmente quinta-feira vai vir conversar com ele aí, que ele quer tentar outras propostas. Ele achou interessante a proposta dele, mas falou que a prefeitura está em dificuldade. Eu expliquei para ele, para essa pessoa, é uma pessoa conhecida da gente aí, e ele comprou esse material e está com esse material disponível. E a gente conversando, ele falou, eu tenho um serviço normal para prestar, porque comprou para outra cidade e não deu certo. 60 caçamba, caminhão truco. Mas eu até comentei lá no dia que nós estávamos cortando o cabelo lá no Celso, né, Celso? Só que aí ficou pego na questão do valor. Até o secretário do governo falou que tinha um outro moço que deu uma outra proposta até menor. E a gente fica muitas vezes meio triste, né, quando a gente aprova uma coisa, está disponível e não acontece. Mas é assim mesmo, né, as coisas é assim mesmo. Vai, se Deus quiser, creio que até lá para abril e maio do ano que vem, porque esse ano é meio difícil. Mas eu acho que quinta ou sexta-feira, essa pessoa vindo aí, trazendo novas propostas, eu estou achando que está pego nessa questão do destino, que ele não falou que o destino ele não tem. Ele tem as caçambas e tem o caminhão, tudo certinho. Aí ficava a critério da prefeitura. Mas eu creio que logo aí, no prazo mínimo, o seu prefeito vai estar solicitando isso. E o mais, eu quero agradecer a presença de todos, meu boa noite a todos, que Deus abençoe a todos.
Com a palavra, vereador Celso.
Quero agradecer a presença dos nobres vereadores de Colômbia. É uma honra você estar aqui prestando nossa reunião aqui, prestigiando nossa reunião. E espero que esse lixo consiga logo o destino, igual o Falso disse, para esses entulhos. E que o nobre vereador Francisco disse, quem sabe pode fazer um contrato com essa firma, Francisco, de 6 meses, porque depois, se não conseguir as caçambas e o serviço particular da prefeitura, serviço da prefeitura, tipo, se a prefeitura comprar um caminhão com 2 pessoas e umas 50 caçambas, vai sair mais barato para a população essas caçambas. Até isso acontecer, que contrata uma firma, faz um contrato pelo menos de 6 meses, né? E o importante é arrumar o lugar para destinar esses entulhos e começar essa caçamba, porque realmente o projeto está aprovado, é difícil para a gente. Ou anda na rua e as caçambas, não vai ter? Colômbia tem, Pirajuba tem, então é difícil. Realmente, nós vereadores e o prefeito estão vendo isso aí, e eu tenho certeza que nós vamos ter que chegar numa solução e rápido, porque para a Nula tem muita construção, né, e está ficando difícil, né? Mas a gente vai conseguir isso aí, porque tem muito projeto para ser realizado e esse primeiro ano dele está difícil, mas a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, trabalhar junto para que 2014 comece um ano de bem melhor do que esse.
Com a palavra, vereador Fausto.
Boa noite novamente aos colegas, público presente, gente, pessoal de Colômbia que veio aqui, muito obrigado pela presença. É legal a gente vir na Câmara, trazer as nossas ideias, discussões, indicações para a administração. O Júnior apresentou novamente da reforma da praça lá que eu tinha apresentado, que a verba deu uma emenda do Aelto realmente, o projeto está pronto, está até recadastrando, atualizando os dados do SICOMV para que essa verba realmente venha a ser depositada realmente. Então é importante a gente estar aí. Nós estamos aqui essa semana, demos uma discutida e precisamos de uma solução, Luciano, para o caso das UBSs, que nós temos prazo para cadastrar as matrículas até dia 30. São duas UBSs no valor de R$ 408 mil cada um, fazendo um total de R$ 816 mil, sendo que uma aqui para a Vila Olímpica e uma para a Vila de Furnas. Só que isso precisa da matrícula do imóvel onde vai ser construído e o prazo até dia 30. Conversando com a Regia, que era responsável na época pelo SICOMV, ela disse que teve uma manifestação no Ministério da Saúde em Brasília para ver se prorroga esse prazo, porque está muito apertado e eles estão querendo fazer cumprir, como se fosse um prazo judicial. Perdeu o prazo, perdeu a verba, retorna o dinheiro. Então o negócio é muito sério, a gente não pode deixar perder recursos. Custa conquistar. Nós temos que unir forças para poder estar aproveitando o que veio e foi disponibilizado, não podemos perder. Então é essas atitudes que a gente vai ter que unir forças aqui, porque eu vi o Juninho correndo, o outro correndo, mas a coisa é séria e tem prazo. Hoje já são 21 do mês de outubro e dia 30 vence. Então realmente vocês aí, o Luciano estava também, eu vi lá na prefeitura, a gente tem que achar uma solução para isso o mais rápido possível, porque senão devolver dinheiro que já está aí para ser beneficiado a população, a gente não pode. Eu acho importante isso, nós temos que unir forças. Esse caso do resíduo sólido que o Chico está falando, ele tem um aproveitamento de 60% a 70%, Chico, ele tem valor econômico. A hora que você colocar as caçambas, a gente vai ter que conscientizar que ali dentro da caçamba vai ter que ser o resíduo sólido da construção civil, porque senão o pessoal começa a jogar lixo caseiro orgânico e vai complicar, joga sofá, joga uma coisa ou outra. Então a caçamba é para resíduo sólido da construção civil, porque aí ele é reaproveitável. Então você diminui a área lá que você vai ter que fazer o aterro, porque você transforma ele de novo em material aproveitável. E ele recicla cerca de 60%, 70% e tem retorno econômico muito bom. Então, isso a gente vai ter que estar estudando tudo isso. A grande preocupação foi igual o Chico falou, que fica caro, porque a população não está acostumada a pagar. A hora que você começar a conscientizar ela que ela vai ter que pagar, igual eles em Barretos, parece que tem lugar de 50 ou de 70 reais uma caçamba, o cara fala, pô, eu pagava um servente, o pedreiro. Então, essas coisas a gente fala. Às vezes vamos pôr, mas a gente teria que ser feito até uma audiência para o pessoal saber realmente que vai cobrar. Então você fala assim, é muito bonito, fala, vamos pôr caçamba. Mas a hora que você chegar no cara que está construindo ali, suando para comprar o saco de cimento, cal, pagar o pedreiro, o servente todo sábado, ganha uma vez por mês e paga todo sábado, falar que tem que pagar a caçamba, é complicado. Por isso que também não pode abrir a porteira para qualquer empresa ou qualquer aventureiro. Tem que ser estudado e muito sério essas coisas. Porque quem vai pagar o povo, e vão ver se tem condição. Então isso é coisa séria. Nós temos exemplos ali na Colômbia que eles terceirizam, mas a firma cobra, acho que R$ 9 mil por mês, e a prefeitura repassa essas caçambas. A prefeitura assumiu essa despesa, pelo que eu entendi, e cobra uma taxa mínima. Por exemplo, em vez de 50, 70, cobra R$ 20, ou um 10, 15, uma taxa mais simbólica, mais acessível para a população. A ideia que nós já conversamos, nós todos aqui no gabinete, o Celso estava falando aí, tá certo? A ideia nossa, a vontade nossa é que a prefeitura adquirisse essas caçambas e através do consórcio destinasse legalmente os entulhos que não fossem aproveitáveis. Então, já que no momento, até o final do ano, não tem condições, está sendo estudado terceiros aí que vêm prestar esse serviço. Eu acho assim, é importante, nós temos que discutir e levar as coisas a sério aqui, porque realmente a gente tem que representar o povo. E não é tomar a medida inconsequente, sem pensar, e depois quem paga é a própria população. Então, é isso que eu tinha para falar para vocês, mas dou a palavra para o Celso.
Gostaria de parabenizar, em primeiro lugar, o presidente dessa casa. O dia que teve a indicação da OBS na Vila Olímpica, foi minha, depois veio logo em seguida, o prefeito conseguiu 800 mil para duas UBS. Fiz uma indicação de uma UBS na Vila Olímpica, onde o prefeito, essa semana, se estiverem na prefeitura, terça-feira, o prefeito marcou uma reunião com todos os vereadores para discutir o local da UBS na Vila Olímpica. Tive que levar minha mãe em Barreiras, então não tive presente nessa reunião, então está sem o lugar de fazer ela. E fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo que o presidente dessa casa ofereceu uma verba para, não sei se ajudar ou comprar, um terreno para construir essa UBS. Né? É sinal que o senhor está administrando bem essa casa, porque realmente eu fiquei muito feliz de você propor ao prefeito em ajudar a comprar esse terreno para que realize essa UBS na Vila Olímpica. Então, fico muito, muito feliz de nós estarmos trabalhando junto aí. E se precisar de algum. Se o senhor precisar aí de um projeto para retirar a verba dessa casa para uso do município, estaremos todos juntos aqui e te parabenizo por essa atitude sua.
Obrigado, presidente. Eu não pude ficar até o fim da reunião, e o que foi decidido lá? Onde vai ser o UBS aqui na Vila Olímpica?
Então, a gente tem que correr atrás desse terreno, procurar um melhor lugar, melhor proposta. Até ia passar esse recado para os nobres vereadores para ajudar. Vamos olhar um terreno ali na Vila Olímpica, tem muitos terrenos bons ali, e vamos tentar, junto com a prefeitura, conseguir esse terreno. Então, vamos todos aí, unidos, buscar.
Luciano, ali perto do Mila, da oficina do Mila, à esquerda, aí está abaixo, né? Quem está descendo está à esquerda. Tem um terreno ali que acho que está à venda, é grande o terreno.
Senhor presidente, eu estive lá sexta-feira, o Falso estava lá também, conversando sobre o terreno. Eu pesquisei ali vários terrenos ali na proximidade da Rua Goiás. Inclusive, descobri o telefone de um parente meu lá em Uberaba, o Lázaro, o Ziguinho. Ele tem dois terrenos 20 por 40 entre a Goiás e a Araxá, né? Descobri o telefone com a Júlia, a Cristina, passei na mão do secretário, ele ligou lá o Alessandro, não sei o resultado. Eu sei que eles estão correndo também lá, estão lutando aí. Esperamos que também que ele consiga breve aí, a gente possa lutar por essa UBS, principalmente na Vila Olímpica ali, que muitas das vezes as pessoas não têm veículos próprios assim para ir no hospital ou um local assim mais de distância maior. E eu creio que todos aí que puder ajudar, a gente vai unir aqui os vereadores aqui junto com o prefeito, secretário, para a gente procurar achar esse terreno. Mas também dizer que muitas das vezes outros pessoas aí adquirem terreno na prefeitura, em vez da prefeitura ficar com o terreno destinado para a prefeitura mesmo, vai para a mão de pessoas aí, terceiros. Então, esperamos que nesse mandato aí o Paulo possa desapropriar terrenos, mas para a prefeitura mesmo, não para pessoas aí, algumas pessoas que conseguiram terreno aí. Eu teria vergonha na cara de pegar um terreno de uma pessoa que poderia estar sendo beneficiada no coletivo. E eu tenho certeza que essas pessoas aqui, Planura, tem que acabar com esse tipo de gente que consegue terreno aqui. E em vez de ser para... Hoje estamos arriscados a perder uma verba de 405, 408 mil, Fausto, por causa que não temos terreno. Isso é uma vergonha. Eu tenho certeza que se puder a gente juntar todos aí, vereadores, fiscalizar mais e não deixar essas coisas acontecer mais para frente, porque isso aí é caso de cadeia.
O nobre vereador Júnior está até correto com as palavras. Para algumas pessoas que talvez estão ouvindo essa reunião em casa, ou até mesmo aqui presente, que não está entendendo, o que ele quer dizer é que Planura está em falta de terreno por uso e capião. Teve vários terrenos em uso campeão, que em Pranura, era para ser da prefeitura. Pelo que eu entendo, o uso campeão primeiro tem que ir para a prefeitura, não é, Fausto? Não para funcionários, para as pessoas terceiros. Então, realmente, agora de 2013 para cá, temos que realmente fiscalizar isso aí, porque Pranura é a única cidade que você perde seu terreno de uso campeão, que você não paga há 15, 20 anos. Em vez de ir para a prefeitura, vereador Júnior, isso que você quer dizer, né? Vai para terceiros, talvez vai até mesmo para funcionários que vendem para outras pessoas. E aí a cidade está sem terreno, realmente. Se Deus quiser, 2013 para cá, se eu ficar sabendo de uso campeão de algum terreno, eu vou parar lá no fórum, porque realmente Pranura é a única cidade desse município aqui que acontece isso. Que vai parar em mãos de talvez de funcionários da prefeitura ou de outros terceiros e é vendido. E até mesmo talvez funcionários da prefeitura compram terreno de uso campeão. Então a gente, da agora para frente, a gente vai olhar muito isso aí. Eu tô aqui, se você estiver comigo, a fim de normalizar essa situação aí, eu estou com vocês, viu? Porque Pranura realmente está uma vergonha.
Só para explicar as palavras do vereador Júnior e do Celso, as pessoas que não têm coragem de vir aqui usar a tribuna, lançam aqueles panfletinhos na rua aí, e puseram que eu era rei dos terrenos, né? Aí vocês citam esse negócio de terreno, eu tenho que explicar para o povo aqui que terreno que foi doado nos mandatos passados, realmente eu trabalhava no setor de cadastro e tributação, foram distribuídos os terrenos dos Orlando Pérez, Jardim Esplanada, bairro Jardim, o Antoninho Barbosa, Maria Lázaro e o Debraer Deodato. Foi cerca de 1.500 lotes que foram distribuídos. Mas isso foi distribuído para a população de baixa renda. O que o Júnior está dando a dizer é terrenos aqui do centro, que eram da prefeitura, foram feitos e na Vila de Furnas, que foram feitos contratos de concessão. Esse contrato é precário, não tem, ele só vale se for aprovado pela Câmara. Então, aí o prefeito fazia o contrato de gaveta e passa para determinadas pessoas que ele escolhia. E essa não é a forma correta de fazer. Então, eu só estou explicando isso, Júnior. E também para falar do uso campeão, se você me pergunta, da uso campeão, que é uma ação do nome de feminina, né? É o seguinte, a pessoa passa mais de 10 anos sem contribuir, a prefeitura poderia executar e ela tornaria um patrimônio público municipal. Ocorre que muita gente, vendo lá o terreno vazio, vai lá e faz uma ação de uso campeão, falando que cuida desse terreno há 10, 20 anos e nunca passou lá, nunca plantou uma árvore, nunca passou nem lá perto. Faz a ação porque isso realmente as partes são intimadas por edital, ninguém mostra lá, passa pela prefeitura, teria que manifestar, procurar saber quem é realmente que cuida, procurar saber dos vizinhos, muita gente fez vista grossa e essas usas campeão deu certo. Terrenos valorosos aqui na cidade, coisa de 100 mil reais, 150 vale hoje, foram adquiridos com a pequena ação que pagou os 10 anos atrasado com desconto, que é aprovado sempre, e em vez de vir para o cofre público municipal, passa para o terceiro, que já vende para o outro e já vai virando uma bola de neve. Essa, nós temos uma preocupação aí que foi falada aí, os corretores falaram, tem um grupo de pessoas aí que já está parecendo até investigado aí, não sei o que é o problema, como já fiquei sabendo, está todo mundo preocupado com isso aí. Foi 7 a 10 terrenos que foram feitos essa uso campeão e é tudo terreno caro, tudo bem localizado e é complicada a coisa. Então tem que ser apurado mesmo, é isso que você me perguntou, só estou te explicando, porque quando a pessoa não paga e abandona, a prefeitura executa e pega ela, esse bem para o patrimônio. E essas pessoas sabendo disso, pagavam os impostos atrasados e faziam os campeão pegar para ele, para si próprio, entendeu? Só estou explicando, então é para deixar bem claro que como que é feita a tramitação, mas tem as formas corretas.
O Fausto, estou querendo dizer o seguinte, né? Aqui na cidade tem o código de postura e não é executado. Infelizmente, eu não tenho vergonha nem medo de falar. Tem vários parentes meus que moram fora aqui na cidade, não fazem muro, não constroem calçadas. E os quintal, os terrenos deles servem de entulho. Eu sou contra, não é porque é parente meu, que é tia. Eles teriam que, sei lá, não sei se a cidade aqui tem que se unir para não deixar esse tipo de coisa acontecer. Pedir para a prefeitura notificar eles, meter multas severas, altas, nesses pessoal que moram fora. Eles são pessoas que são de um poder aquisitivo grande, né? Eles não precisam de vender, eles deixam aqui. Muitas das vezes, moradores vizinhos, circunvizinhos, tentam construir um muro. Pessoas humildes fazem o muro por conta própria, eles não ajudam em nada. Eu acho que isso é errado. A gente tem que... E eles moram fora, né? Poucas pessoas têm o telefone dele, até a prefeitura não consegue entrar em contato. O terreno serve para entulho, rato, focos de mosquito da gangue. E eu tinha um projeto em 2004 de pegar esses terrenos aí, todos vazios aí, plantar mandioca, quiabo, se for, fazer um projetinho com a Emater para reverter esse dinheiro. Mas mesmo assim, a prefeitura usando esses terrenos e fazendo, notificando eles, metendo mudo, porque a prefeitura não é obrigada a cuidar desses terrenos. E, inclusive, é um desabafo, por quê? Eles não estão preocupados com a planura, eles estão preocupados com a valorização dos lotes deles. Então, acho que a prefeitura tem que fiscalizar mais essa parte aí, tem que levantar da cadeira muitos secretários que estão sentados lá, sentado na cadeira e não estão andando na cidade. O tempo está passando aí e já estamos um ano. Não estou criticando o prefeito, estou criticando os secretários que têm que correr atrás disso aí, porque a cidade está precisando dessa limpeza aí nesse terreno. E notificando esse povo aí que não constrói. Mete multa, quero ver. Mesmo que a multa seja pequena, mas vai ajudar bastante.
Conversei com o Paulão há uns tempos, no começo do ano, em março. Ele disse que esses lotes de Use Campeão já tá, talvez está com alicerce feito, murado ou construído. É difícil entrar na justiça contra isso aí. Mas ele me garantiu que vai tomar uma providência de agora para frente. E nós vamos ter que estar junto mesmo para fiscalizar isso aí, para que nada aconteça mais, porque Planura está ficando sem lotes para construção de UBS e outras coisas importantes.
Fazer um comentário sobre o que o Juninho falou. Questão do código de postura de Planura, é só colocar para funcionar. O código de postura de Planura é um código bom. Tem que fazer alguns ajustes, mas ele é um código bom. Então, certas coisas poderiam estar sendo evitadas, sim. O secretário de obras poderia colocar, notificar esses donos de terreno. Então, por quê? Porque a gente tem esse código e esse código não coloca ele para funcionar.
Senhor presidente, só mais um. Chegou uma discussão sobre a questão de terreno. Me corrija se eu estiver errado. Ninguém melhor do que a prefeitura para saber qual que é os lotes adequados que estão hoje abandonados ou sem dono, que possa ser resgatado para a construção de UBS. Por quê? Eu acho que não adianta nós, os vereadores, ver um terreno lá e correr, porque isso tem medição, tem medidas, né, Fausto? Tem tamanho. Até eu estive conversando com o prefeito, ele falou que não tinha lugar, não estava encontrando lugar por conta do diâmetro, que tem que ter tamanho, tudo certinho. Então, acho que ninguém órgão melhor do que a prefeitura, porque todos os terrenos são cadastrados lá. Então, vamos fazer um ofício pedindo para que o prefeito faça um levantamento, veja o lugar melhor, veja as normalidades que tem que ser feito, manda para a casa de lei e nós executa. Não é isso, Fausto? Eu acho que tem que ser feito assim. Porque você fica falando, ó, fulano, ciclano, nós fica meio perdido aqui, não acaba não chegando. É só uma colocação. Né? Eu acho que tem que ser assim. Se tiver esses caminhos, esse trâmite aí, o prefeito pede para fazer o levantamento, se é coisa de um dia, já faz, a gente aprova e entra dentro do prazo aí ainda. Beleza? Obrigado, senhor.
E eu espero que eles estão olhando isso aí. Por quê? Porque parece que para fazer o cadastro lá para o UBS, não precisa da escritura do local, precisa do endereço. Por exemplo, se a prefeitura fizer a compra do terreno, requerer esse terreno de maneira jurídica, alguém que deve imposto na cidade, por exemplo, aí já está encaminhado o negócio, é só o endereço. A escritura parece que agora não precisa ir. É o que eles me passaram na reunião, foi isso. Precisa do endereço.
Só para te ajudar, Luciano. Também estava preocupado, porque eu sei que demora a tramitação da transferência de um terceiro para a prefeitura. Eu falei para a Regi abrir o sistema e me mostrar. Ela falou que tem que ser a certidão do cartório de registro de imóveis no nome da prefeitura. É complicado. Ela me mostrou hoje, eu falei assim, e agora? Eu falei, e agora? Dia 21 para o dia 30, você não dá conta de transferir nada, não dá tempo de registrar, porque é 30 dias só para o registro. Fora a negociação, a pagamento, forma de pagamento, então, o registro, essa área aí, nós temos que achar, é do nome da prefeitura já e já chegar ao rei. Então é complicado. Agora, se alguém conseguir, ou se a gente conseguir uma liberação do sistema lá do Siconv e mudar isso aí de certidão do cartório de registro, nome da prefeitura, porque igual eu, o Juninho Vila, nós vimos, lá do Lazinho, lá, do Zizico, que é o apelido dele, lá de Beraba, Ziquinho. Só que não dá tempo para essa prefeitura mais, então o negócio é sério, é complicado. E outra coisa, tem que ver a localização desse terreno, porque vai ser atendido gente desde lá da Coabim, lá, da rua da Jerônimo Luiz Borges, até lá em cima, lá da Vila Paiva. De repente você faz muito para baixo, o pessoal lá de cima não desce. Você faz muito lá em cima, não vai. Tem que ser mais centralizado. Que pode ver que a nossa unidade básica aqui até o lugar é bom. Só que tem que ser uma área aberta. Não pode ser a reforma da nossa ou a ampliação da nossa. Tem que ser realmente um terreno, parece que é medida de 30. Nossos terrenos são tudo 10 por 20, 10 por 40 e 20 por 40. Nós não temos nenhum que é 20 por 20, 30 por 30. De todo jeito, se a gente fosse adquirir, uma das discussões que a gente estava na prefeitura é isso. Para você adquirir dois, teria que ser dois lotes de 20 para achar o 30 lá dentro, porque nós não temos esse terreno, 30 por 30, que é a área mínima que eles falaram para poder colocar as coordenadas no sistema. Então, o negócio é sério, complicado, e eu já falei lá, tem que tentar prorrogar prazo ou achar um lugar já em nome da prefeitura, porque as exigências, você não faz o cadastro, você não entra, o sistema exige aqueles dados, exige cópia da certidão escaneada. Aí, se você só falasse o nome da matrícula, igual nós conversamos naquele dia, eu pego a matrícula, dei um exemplo lá na prefeitura do terreno do meu avô ali, que era do meu avô Barbosa, punha lá, não, esse aqui nós vamos vender ele amigavelmente, ou nós vamos doar, é, a matrícula dele é X. Tudo bem, mas não, é a cópia do registro no cartório de registro de imóveis, a certidão do registro de imóveis falando que é da prefeitura. Então, não é só o número. Eu fui ver isso, mas aí eu falei para a Regi ligar, ela falou que ia ligar lá no Ministério da Saúde. Aí, então, a gente está correndo atrás, porque perder é que não pode. Por isso que eu estou cobrando aqui o apoio de todo mundo, o empenho, buscar solução, ideia, para juntar todo mundo, porque nós não podemos é perder esse dinheiro, entendeu?
É, porque o que passaram para a gente foi que precisava só do número da matrícula. Então, tem que ser rápido isso aí. Porque, inclusive, onde que saiu o comentário que ia fazer lá na rodoviária também, eu acho que lá é complicado. Complicado. Parece que matrícula de lá também é complicado de lá. Com a palavra, vereador Lucas.
Boa noite a todos. Mudando de assunto aqui, tem muita gente me procurando aí sobre aquela derrubada dos eucaliptos na Vila de Furnas. E em reunião com o prefeito lá, ele me passou várias explicações, foi passada explicações também para essas pessoas, só que nunca é o bastante. E nós ficar sem a resposta também é triste. Quero que o presidente faça um requerimento pedindo explicações sobre aqueles eucaliptos, onde está sendo guardada essa madeira, onde está sendo usada, quem é a firma. Entendeu? Porque estou sem resposta mesmo para as pessoas que me perguntar. Porque o que não tem documento em mãos é ruim para a gente.
Porque o que tem muita gente questionado, né, Lucas? Até tem advogado questionado a gente, é que se teve até licitação para liberação daquela madeira. Porque como foi uma doação de Furnas, é tudo certinho, tudo em cima da lei, então teria que ter uma documentação sobre quem tirou, quem pôde vender, a parte que coube a prefeitura. Então, tem questionado muito isso.
Eu estive conversando com o prefeito também, com o líder do prefeito. Aqueles eucaliptos da lateral, da paralela com a pista, onde ele arrancou e repôs árvores agora, e vai fazer uma calçada. Vai fazer uma calçada com plantações de árvores, né? Parece que os eucaliptos estão sendo guardados no barracão. Vai usar muita lasca para cercar a ONG, doação da ONG do Paulo Astrino. E parece que os galhos finos, que é onde dá lenha, parece que está trocando com o Berroso, que é o motorista, que é o caminhão fretado pela prefeitura,
certo,
que sai catando galho. Então parece que está trocando os galhos para ele puxar no sábado e domingo, e o Berroso, em vez de receber o dinheiro da prefeitura, está vendendo a lenha fina. E sobre esses eucaliptos aqui, ó, o Celso do Charuto, até um rapaz achou que eu estava ficando rico porque sou vereador, que eu tenho 4, 5 terrenos ali. Até o Henrique falou, não, esse terreno não é o Celso vereador, não, é o Celso do Charuto. Esse terreno, parece que o Celso está arrancando os eucaliptos dos terrenos do Celso, e o Celso trocou com o dono da máquina lá, não sei. Então, realmente, os locais que são a área que vai construir praças, essas coisas, me passaram isso aí, mas a gente pode apurar certinho para passar para o povo, né? Porque realmente muita gente está perguntando sobre isso aí. E pelo que eu sei até agora, que eu posso, né, até falar assim para vocês, é que estão guardando o barracão, estão cedendo um pouco para fazer cercar a ONG do Polastrino, e os galhos finos estão trocando em mão de obra com o Berroso. Então a gente pode ver mais detalhes. E muitos terrenos ali, que é do Celso, que ele está trocando, que é eucalipto, já é no terreno do Celso, né? Eu não sei, então vamos apurar mais detalhes aí para passar para o povo.
Então, para ter sido mais transparente as coisas, como se diz, o Berroso não podia nem participar. Como ele tem um contrato com a prefeitura, é complicado isso. E essa questão da ONG também, a gente tem que ver como que foi essa concessão desse terreno lá da prefeitura para a ONG. Porque se é um terreno da prefeitura também, nós temos que ver se tem prazo essa concessão, o que vai ser usado lá, para quê. Eu acho que a gente deveria saber. Porque é sério essas coisas. Porque se é uma coisa da prefeitura, uma coisa nossa, nós temos que saber o porquê que está sendo passado para a ONG, se tem um tempo determinado. Então, eu acho que...
Eu te explico. O da ONG é o fundo ali da Z10, sabe? Do lado da quadra, e o fundo entre o campo e a Z10, lá embaixo, na beira do rio. O que acontece? As mudas que ele está plantando, justamente as palmeiras imperiais que já estão sendo plantadas, é ele que está doando as mudas. Essa parte de troca, essas coisas, eu sei que Furnas estava doando para a ONG. A parte que da quadra que é de Furnas. Entendeu? O pessoal de Furnas doou para a ONG, porque ela tem finalidade específica e tal. O contrato foi feito igual nós falamos, só a concessão. Ainda tem que passar igual da Colônia Z10 pela Câmara, para ele ter realmente validade jurídica, e ele vai ter que passar pela Câmara. Esse contrato de concessão que foi feito lá, vem um projeto de lei para nós aprovarmos. Então, isso vai ser feito. Só que agora ele não tinha, e a necessidade rápida das plantas lá, as palmeiras imperiais, não estava desenvolvendo lá na sombra da casa dele, né, que é no fundo do quintal, já tem muita árvore em cima, faz sombra. Ele levou lá para esse lugar aberto, mais próximo da água, até para aguar mais fácil e tudo, pelo que eu entendi, ele falando lá na prefeitura. Eu vi ele falando lá. Então é isso, ele está com esse projeto e ele está doando todas as palmeiras imperiais. Isso que eu falei, que o Júnior falou aí da indicação dele, já está sendo plantado. A ideia é fazer fora a fora mesmo, a orla inteira da cidade, que dá uma melhor visibilidade, incentiva o turismo aí. A pessoa passa e vê uma cidade mais bonita, realmente é mais um ponto a mais para a gente, um plus para a administração e para a cidade desenvolver. O que eu entendi é isso, o contrato é ainda só lá, prefeitura e ONG, mas ainda tem que passar o projeto de lei pela Câmara. E é para dar maior espaço, as laças que foram doadas foi por Furnas para eles. Então, certinho eu não sei não, mas o que é, foi dessa forma que está acontecendo, que eu estou sabendo também. A gente sabe um pouco, assim, eu não tenho todas as informações que quem devia ter, eu acho que é o Mesino, mas ele não está aqui, infelizmente, que é o líder do prefeito, que podia dar maiores informações.
Eu estou falando isso por quê? Porque, de repente, a gente consegue alguma coisa para ser construído no local, aí, de repente, perde de novo. Aí chega um projeto aqui para a gente aprovar, a gente consegue uma coisa boa para a cidade, tem esse local lá que dá certo, está lá, está emprestado, está em concessão, e a gente sem saber o prazo. Então, por isso que tem que ter as coisas certinhas para a gente saber. Porque o vereador Almezino me passou que ele tem uma área grande de planura, tem registro, tudo, então tem como a gente conseguir certas coisas para lá.
Inclusive, semana passada, o secretário do Meio Ambiente, o Herculano, ele me mostrou no barracão lá do de Furnas lá, várias lascas, lá umas 300 lascas mais ou menos, lá que está sendo guardada, e ele me falou que essa lasca está lá, é da prefeitura, e ele também me levou lá na ONG lá e me mostrou umas 100, 150 mais ou menos lascas que foram doadas para a ONG lá, que ele, lá na ONG de... Lá no, do lado, estava no terreno da colônia de Z10. Próximo lá onde que o Fausto estava falando. E ele também me falou também que lá onde que é o lixo, lá onde que joga na Dona Maria, lá do Valtim, ele levou umas lascas para lá também, porque estava indo vaca lá no lixão e estava comendo os plásticos, estava dando problema às vacas. Ele doaram também um pouco de lasca para lá também. Agora, a gente não está questionando ninguém, não, mas foi bom ele ter levado eu lá, porque eu vi que, pelo menos um pouco das madeiras estão sendo aproveitadas, assim. Não, mas a conversa saiu na cidade aí, mas a gente não está questionando ninguém, mas podia fazer as coisas certinhas, só para não dar o que falar, porque faz uma coisa meio às pressas, sem... planejamento, dá um buchiche, mas a gente acreditamos que não tenha coisa errada, não.
Então, senhor vereador, acho que um requerimento, né, senhor presidente, seria essencial para esse caso. E falando também sobre o Outubro Rosa, obrigado, Celinha, pelo presente, vou guardar para os próximos anos aí, gostei muito, eu quero tirar uma foto com a senhora depois também aqui. Porque eu fiquei muito feliz com esse presente e está nessa campanha também. O Celso ganhou também um presentinho aí. E quem sabe no próximo ano a prefeitura sim se empenha em fazer essa campanha, dá uma modificada na cidade, umas luzes rosas aí, traz o caminhão da carreta do Hospital do Câncer aí para fazer essa prevenção. E agradecer a todos os vereadores, belíssimas indicações aí. E obrigado. Até mais, até a próxima.
E fazer um comentário também sobre a questão da ONG Trevo. A ONG Trevo é uma das poucas que recebe subvenção, por isso que a gente tem que fiscalizar. Porque quando a gente aprova, Francisco, Faustinho, Lucas, que já estava aqui nos outros mandatos, a gente aprova no orçamento aquela subvenção para as várias entidades. Só que a gente fica sabendo que nunca chega esse dinheiro para as entidades. Inclusive, hoje eu estava conversando com o pastor Jerônimo, que ele falou que nunca recebeu, não recebe. Então, a ONG Trevo recebe. Então, como recebe, nós temos o dever de questionar e saber na onde está sendo investido. Do mesmo jeito que nós somos cobrados a prestar contas. Então, do mesmo jeito que nós somos obrigados a prestar contas, essas entidades são obrigadas a prestar contas. Nós temos que questionar o pessoal, sim. O pessoal está cobrando dessas madeiras, porque madeira é muita madeira. O Jonas está aí, ele sabe. Mexe com o meio ambiente, ele sabe. Uma vez eu cortei 10 eucaliptos lá no meu sítio, deu umas quase 1000 lascas. Então a gente sabe que é muita madeira e muito dinheiro jogado. Então nós temos que ir atrás e saber, sim, para onde que está indo e que jeito que foi feito. Então gostaria... a questão das caçambas. A gente aprovou o projeto da caçamba aqui, então aqui está livre para quem quiser vir montar caçamba. O problema é o destino. O destino que é difícil, e a questão do que a prefeitura e o quanto que a prefeitura vai poder ajudar. Se vai ter 50, se vai ter 30, para beneficiar as pessoas mais carentes. Isso aí é o que está mais difícil, porque está em falta de recursos, então nós temos que cobrar, mas saber, como o vereador Fausto diz, a gente tem que ser sensato e ver da melhor maneira possível, porque senão... Nós podemos prejudicar muita gente na nossa cidade.
Luciano, quero dizer aqui que as pessoas às vezes cobram a gente e pensam que é nós, vereador, que está amarrando o andamento da prefeitura.
Como sempre, né, Celina?
Que a gente que não está aprovando o projeto, o senhor prefeito está falando. Hoje a senhora ainda me fez até uma pequena... não sei se ela quis tirar um sarro. Celinha... Fala para o senhor prefeito andar no passo da EMA, deixar a tartaruga. Vai acabar o mandato, ele não termina, não faz nada. Isso no velório. Fiquei chateada com isso, porque penso que nós, todos os projetos aqui foram aprovados, gente. Então, se está demorando, aonde que está ancorado essas coisas, a gente não sabe. Então, como estou a caçamba, eu sei que é o destino, é o lixo, é o terreno, tudo bem, a gente entende, mas a população não entende isso.
Nova vereadora, inclusive em cima da indicação que a senhora fez hoje, da cidade limpa, se a prefeitura colocasse para funcionar o código de postura, pusesse fiscal nas ruas, já consertava bastante, e muito. O que tem no código de postura, fazer calçadas, onde que tiver calçado, você pode ver que muitas vezes não joga lixo. O povo aproveita onde que está um terreno todo desmazelado, uma calçada... Não tem meio fio, então o povo aproveita. Então, se o código de postura for colocado para funcionar, melhore muito. Eu queria ter aproveitado se o mesinho estivesse aqui, mas o novo vereador Celso também é como se fosse um líder do governo. A questão de lombadas aí, pedir para a Secretaria de Obras pintar pelo menos essas lombadas. Gente, a gente que está acostumado a andar, de vez em quando a gente passa sem ver a lombada, que está misturada já com a cor da rua. Então, pudesse pelo menos passar umas faixinhas, já ajudaria bastante.
Senhor presidente, aqui atrás do clube, aqui, ó, não tem nenhuma sinalização, nada. Passar um motoqueiro ali, arrampar, e tem um pouquinho de areia ali, né? Porque esse caminhãozinho de areia passa, vai pro chão na hora.
E a gente que está acostumado passa, imagina quem vem visitar. Então, gostaria de parabenizar os novos vereadores pelas suas proposições. E convoco os senhores vereadores para a reunião ordinária que se realizará no dia 4 de novembro de 2013. Peço ao secretário, primeiro quero agradecer a presença dos funcionários da casa, o Nil aí, sua esposa, Zé Nildo, Braga, Jonas, os demais que foram embora, a imprensa, e de novo parabenizar os novos vereadores. Demonstram sempre que estão interessados em melhorar a nossa cidade. Peço ao secretário que proceda à chamada nominativa.
Célia Soares Lucas.
Presente.
Francisco. Francisco Antônio Nascimento Filho.
Presente.
Celso Luiz Martins.
Presente.
Fausto Luiz Martins.
Presente.
Lucas Giovanni da Silva.
Presente.
Luciano Machado.
Presente.
Carlos Alberto Paiva Nogueira Júnior.
Presente.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada essa reunião.